Bom, senhores deputados, boa tarde a todos. Vamos fazer a nossa reunião. Vamos, ao contrário do que está na ordem do dia, vamos tentar despachar aqui os pareceres que são... Fui agora informado. Primeiro, arrumemos aquele que foi distribuído, apenas com a seguinte nota que eu já mandei emendar. O senhor deputado Duarte Marques faz este pedido, que aparentemente é assim um bocadinho estranho, 28 a 11 e de 12 a 10, mas é por razões legais, é porque legalmente, como sabem, o exercício da licença de maternidade tem que ser X dias no primeiro trimestre e mais X dias no subsequente, e portanto foi por causa disso que ele teve que separar, porque na primeira parte só podia já ter direito a X dias, mas na prática ele confirmou-me, ele faz, são contínuos, por isso é que eu já mandei emendar, porque para efeitos, independentemente de ele ter requerido assim, porque ele teve que requerer à Segurança Social, que ele pediu a suspensão do pagamento aqui porque vai receber o subsídio da Segurança Social, ele e a mulher. Teve que requerer à Segurança Social assim e, portanto, requereu para aqui igual. Mas para efeitos de substituição, eu confirmei com ele, é continuada. E, portanto, já mandei emendar o parecer para pôr que ele é substituído de 28 de dezembro até 10 de fevereiro, inclusive, confirmei também com ele, porque é isso que ele vai receber do lado da Segurança Social e apresenta-se aqui no dia 11. A outra emenda, estava aqui um feminino errado, no pontos... O candidato indicado é realmente o que deve assumir e não é que deve assumir. Com estas duas alterações que estão ali a ser batidas à máquina, pergunto aos senhores deputados se alguém se deseja pronunciar. Não sendo o caso, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, fica esta substituição aprovada por unanimidade e com a redação que eu acabei de referir. Para efeito de substituição é um período seguido. A segunda, dar-vos nota ainda a propósito das substituições do seguinte: vamos ter, porventura, eu perguntava aos seus deputados, acho que não vale a pena voltarmos a reunir, mas vamos ter entre hoje e amanhã mais duas substituições por renúncia. Uma já comunicada do Luís Campos Ferreira, mas ainda hoje tenho andado nos últimos dias a falar, eu e o Dr. Fernando, com o Dr. Romano de Casca, que é o chefe de gabinete do Grupo Parlamentar Social Democrata, o candidato seguinte está na dúvida se vem ou não vem. Ele tem que manifestar a disponibilidade. Eu dei-lhe como deadline o dia de hoje. Se ele não vier, a gente no meio. Se ele não mandar nenhuma indisponibilidade, a gente no meio. É ele, assume. Agora, o que eu... É um homem. E a seguir é uma senhora. A senhora já manifestou disponibilidade. Portanto, se ele manifestar a indisponibilidade, automaticamente o grupo parlamentar indicará a ela. O que eu vos perguntava era, eu assim que tenha a confirmação do grupo parlamentar, circularei e vocês respondem por mail. A outra que fui informada agora de manhã pelo Laurentino Dias, chefe de gabinete do... é a Rosinha Albernaz, que parece também pediu renúncia com efeitos imediatos, por razões de ela teve trigêmeos, bom, ela não esteve, a filha dela teve trigêmeos, bom, não interessa, ela vai pedir a renúncia, disse-me o Dr. Laurentino, e o Dr. Laurentino disse que está só à espera de confirmação.
Já agora, eu troquei impressões com ele há instantes, portanto, portanto quem substitui é o antigo deputado António Cardoso, que é o próximo.
Cardoso.
É como? Não, António Cardoso tinha saído com o regresso do Rocha Andrade. E portanto ele regressado. Portanto, se fosse possível um procedimento similar, que era... estar deliberado com a circulação da informação, porque eu diria que o mais imediato possível, tem que ser amanhã, pelo menos.
O Luís Campos Ferreira é só com efeitos a 1 de janeiro. Portanto, temos que estar aqui a sexta-feira. Este, se é para ser já...
Mas ela não sabe ainda a data da posse, por isso é que ainda não processamos.
Assim que a gente receba...
Pois, ela... Mas, pois, o deputado António Carlos Monteiro tem razão, pois ainda temos a senhora deputada Idália Serrão, que nem que é mais uma. A única questão que não sabemos, ela, a questão que não sabia ainda é qual é a data a partir da qual produzirá efeitos a renúncia. E, portanto, poderá ficar só também nos mesmos moldes.
Bom, senhores deputados, então confirmamos estes dois que já estão sinalizados. E a hipótese da Idália Serrão, porque também consta que ela vai sair, vai pedir a renúncia. Se isso chegar, confirmarei imediatamente com os serviços na listagem se a substituição está conforme à lei, circularemos imediatamente o parecer e o que vos pedi era resposta na volta do não é do correio neste caso, é na volta do computador, para podermos enviar para a votação, ver se fica tudo arrumado o mais rápido possível. Esta da Rosa Albernaz, se for com efeitos imediatos, eu pedia depois que a mesa votasse no início do plenário. Amanhã? Hoje não será.
Os imediatos. Não, podemos votar no plenário da manhã, sim.
Sim, o da Rosa Albernaz. Não, neste momento nem sequer cá temos ainda o papel. Pronto, quanto às substituições, então, ficamos assim. Esta do Duarte Marques fica já votada. Não é urgente, pode ser votada na sexta-feira, nas votações regimentais. A do Luís Campos Ferreira, assim que vier a confirmação, também pode ir para sexta-feira. A da Rosa Albernaz e da Idália, que depende do que elas peçam. Se houver urgência, ficava para ser logo no início do plenário do dia em que for enviado para a mesa. Senhores deputados, o outro ponto que nós temos na nossa agenda, tínhamos ficado de olhar para o articulado a rever no Estatuto dos Deputados para ser comunicado à 14ª Comissão, de acordo com as, digamos assim, as perplexidades que no trabalho aqui da subcomissão com que já nos deparámos na apreciação de alguns casos. Eu tinha feito um levantamento na altura, também não é tão difícil assim porque o Estatuto dos Deputados tem 27 artigos ou 28 artigos, uma coisa assim, obviamente descontando os dois artigos fundamentais, que é o artigo 20 e o artigo 21, que esses é a matéria que ficar decidida lá na Comissão da Transparência, que depois que terá que ser transportada também. Exatamente, e portanto, sobre esses não precisamos de sinalizar nada. Sim, Pedro.
Eu fazia aquela observação metodológica que às vezes fiz, que tem a ver com a destrinça final depois do que é incompatibilidade, do que é impedimento, uma vez que eles estão muito mesclados e, portanto, quando se estabilizar em versão de indiciárias, quais são os regimes que ficam, enfim, incompatibilizados ou impedidos, depois arrumar na gaveta certa. Ou seja, ficará claro que determinada coisa, chamemos-lhe assim para não estar já a qualificar juridicamente, não vai ser... o PS, não, mas sabemos, não, é que sabemos onde é que estão, ficam bem guardadas, depois quando é preciso vamos lá buscar. Portanto, quando é preciso vai-se à gaveta, não é? Eu sou daqueles que deixava a gaveta aberta, mas pronto. Bom, mas adiante, dava só essa nota que pode ser a única coisa que depois de rearrumar as pastas.
Bom, e portanto, eu que me propunha, não recebi, não sei se alguém tentou enviar, mas não, na mesa não foi recebida nenhuma, mas eu acho que podíamos percorrer rapidamente. Portanto, o objetivo desta nossa reunião aqui, neste ponto, é identificar quais são os pontos que devemos sinalizar à 14ª Comissão, para efeitos do trabalho de revisão que a 14ª Comissão tenha entre mãos relativamente ao Estatuto, porque obviamente nós não temos competência para rever Estatuto. Portanto, é só sinalizar. As matérias que eu detetei e que estão no texto que foi distribuído por todos, se alguém não tiver eu tenho aqui cópia, são as seguintes e rapidamente para depois generalizarmos um bocadinho o debate. Em primeiro lugar, no artigo 4º da suspensão do mandato, Eu deteto aqui, eu acho que isto é fruto das alterações sucessivas, e que é o seguinte, a suspensão de mandato, como sabem, originariamente, e de resto agora até há propostas do Bloco de Esquerda e do CDS, na 14ª Comissão, para retomar redações anteriores, que permitiam a suspensão do mandato por motivos da vida pessoal ou profissional ou da vida política do deputado. Isso foi matérias que foram sendo alteradas na lei. E hoje em dia, o artigo 4º da suspensão só permite três situações. que tem que ver com a substituição temporária por motivo relevante que vem definido no artigo 5º, que depois também discrimina exatamente a situação de doença, licença de maternidade ou paternidade e a garantia de presença em tribunal, portanto, o seguimento dos processos judiciais, são as únicas três situações. Depois, o procedimento criminal nos termos acaba por ser a mesma coisa e também determina a suspensão. E depois tem a linha C, que foi sendo encurtada nas sucessivas alterações à lei e que atualmente diz a ocorrência das situações referenciadas na linha A, à exceção de Presidente da República, D, E, F, G, H e L do número 1 do artigo 20. O número 1 do artigo 20 é as incompatibilidades. E o que acontece aqui, a minha leitura pelo menos é a seguinte, os seus deputados dirão se não é assim. Quando se diz aqui, no artigo da suspensão, que determina a suspensão do mandato estas alíneas, é porque as outras, sendo incompatível, não suspende, cessa, determina a renúncia, ou um lado ou no outro. Portanto, há uma incompatibilidade que tem que ser sanada. Estas são aquelas que, ocorrendo a incompatibilidade, dá direito a uma suspensão, não é preciso fazer cessar num lado ou no outro, dá direito à suspensão. Ora, e é nesse sentido que a linha A, que é a participação a Presidente da República, membro do Governo ou representantes da República, exceciona-se o Presidente da República, porque obviamente o Presidente da República não pode ficar com o mandato suspenso, tem que terminar aqui o mandato, tem que renunciar ao mandato. Os outros ficam de facto com o mandato suspenso, porque vão exercer aquelas funções e terminando-as têm o direito a regressar. Ora, a lógica, do meu ponto de vista, portanto, é de que a leitura que se deve fazer relativamente a estas alíneas é aquelas que o legislador entende que, por razões relevantes, não devem obrigar à sanação da incompatibilidade, devem permitir apenas a suspensão. E, nesse sentido, eu, se compreendo o que está na linha F e na linha G, que eu leio, a linha F é governador e vice-governador civil, portanto são funções transitórias por natureza e equiparadas, como sabem, quando existiam a secretário de Estado, mas pronto, são o que são, e a linha G é presidente, é autarca, que tem um regime...
Mas nesse caso, se calhar, deve-se retirar mesmo.
Não se deve retirar porque o cargo não está extinto na Constituição.
Eu sou partidário desta leitura do Sr. Presidente.
O cargo não está extinto.
Mas progressa mesmo.
Tem se tirado de vários sítios abusivamente porque em rigor só...
Em bom rigor um qualquer governo pode entender nomear.
Claro.
Enquanto não houver regiões administrativas, de acordo com a Constituição, pode nomear.
Tenho as maiores dúvidas.
Agora, se o fizer, o que acontece é que se o fizer vai ter que densificar legalmente as competências porque elas foram todas esvaziadas
nas
leis.
Já não existem, não estão.
Foram esvaziadas.
Por maioria de razão, provavelmente deixa de ser, naqueles casos que faz sentido, manter a possibilidade de suspender sem própria mudança.
Bom, mas de qualquer maneira, só para explicar porque é que eu aqui, eu entendi que na linha F, como na linha G... O António Carlos, sigam. Meus caros, já passamos à discussão, porque senão em que estamos? Tanto a linha F como a linha G é as funções autárquicas, portanto, que têm um regime até próprio, e portanto entendi que são de manter. Agora, a linha E, que é embaixador não oriundo de carreira diplomática, porque carga d'água é que se alguém for convidado para ser embaixador, os chamados embaixadores políticos, portanto, os não de carreira, sendo deputado, porque é caso suspender? Ele opta, na altura que é convidado, ainda por cima é um cargo de nomeação governamental, os embaixadores. Quer dizer, a nomeação, juridicamente, é do Presidente da República, mas a designação é governamental. Portanto, a pessoa escolhe, ou quer continuar como deputado, ou quer ir para embaixador. Acho eu, mas é uma questão que eu ponho sobre a mesa. Portanto, do meu ponto de vista, não deveria dar lugar à suspensão. O mesmo se diga para a linha H, que essa então eu não percebo porque é que cá está, que é funcionária do Estado ou de outra pessoa coletiva pública. Eu aqui nem percebo qual é que é a aplicação. Eu acho que isto foi ficando nas redações sucessivas e, portanto, não percebo. Dá direito à suspensão. Quer dizer, o Zé Manel, presumo eu, é funcionário do Estado. Lato senso. Isso dá direito a suspender? Não dá.
Dá.
Dá como? Você pode suspender para
se agora, pode, se optar por exercer.
O Estatuto da Carreira Docente que permite justamente legitimar a
Não, mas o que eu pergunto é, em termos da Assembleia, se você agora decidisse ir fazer seis meses, se suspender aqui. Porque, pois...
E tivemos um caso similar, que era, no fundo, este é o único caso, já que se falou disto na reunião da transparência outro dia, a propósito da intermitência no exercício do mandato de deputados, este é, de alguma maneira, uma malha que ficou aberta, porque basta uma pessoa sublinhar, agora dizia, não, eu quero reassumir plenamente a minha função de funcionário público, isso habilita-me a suspender.
Mas isso permitia o ioiô.
Exatamente.
Entre aspas. Tal e qual. Seja, e portanto eu acho que isto deve ser questionado à 14ª,
porque sim.
Aqui não me parece que seja para exercício de uma função política, ao contrário do membro do governo, do autarca, do governador civil, do representante da República. São funções políticas e, portanto, efêmeras. Sim, são de nomeação e de exoneração a todo o tempo. E, portanto, essas parece-me que podem dar lugar à suspensão. As outras, pode-se pensar.
Aqui poderá ter havido uma razão, a certa altura, que teria sido a de assegurar que, num determinado momento em que fosse imprescindível estar a exercer funções para ser opositor a um determinado concurso ou para praticar determinados atos no contexto da carreira, poder ser relevante ter essa faculdade de poder reassumir sem perder o mandato. Penso que a raça de base deve ter sido esta.
Talvez.
No entanto, há uma forma de calcular isto que não é esta do ioiô, que é, no fundo, assegurar que, mesmo estando ausente, pode ser opositor a todo esse concurso.
Que não podemos ser prejudicados.
Precisamente.
Exatamente.
Por essa via, precisamente. Mas por essa via se resolve a preocupação, sendo ela essa.
Sim.
Nesse sentido, aliás, até tem havido, no caso da Assembleia, não, mas há uns tempos colocou-se já por duas vezes.
Colocou-se com a Ministra da Justiça e não foi uma situação simpática. Que a Ministra da Justiça assumiu, tomou posse como conselheira do Supremo. Sendo ministra, o que é uma coisa muito duvidosa, mas enfim, passou.
Mas, o ponto é que
mas pronto. Aconteceu.
No fundo, é uma posse sem. Platónica, por assim dizer. Mas tem um relevo da atividade. Ou seja, o argumento que pode ficar suspensa guardando a tomada de posse tem a desvantagem de, para efeitos de antiguidade, em carreiras em que a data da posse conta, poder gerar um problema. E, portanto, naturalmente, o concurso fica congelado para não prejudicar, mas prejudica indiretamente, se o efeito não for reportado à data em que a posse teria lugar, para que vou passar de alguém à frente, por assim dizer, para efeitos de antiguidade.
Pois.
E não é tão simples quanto...
Sim. Pois.
Mas há outra maneira de resolver. Exatamente. Esta, que não é esta.
Mas no que diz respeito à questão das incompatibilidades, que eu acho que estou de acordo com aqui um conjunto de situações que têm que ser vistas no âmbito da 14ª, nomeadamente o governador civil, embaixador...
E há outro, que é a linha L, que é alto cargo ou função internacional...
Governadores civis já não há nenhum, embaixadores políticos há um a dois. Que eu
certo, mas por isso temos que rever. Ou seja, é para rever.
É permitido isso. Se no Estado estrangeiro. E nós temos impedimentos relativamente a defender, a pressionar causas do Estado estrangeiro.
Sim.
Mas
transfere. Não há incongruência legal, ou seja, você suspende, portanto, o que você não pode é ao mesmo tempo ser deputado e. Agora, eu sinceramente acho, também na linha L, que um tipo que é convidado para, ou se candidata, se for por concurso, a um cargo ou função internacional, ou funcionário de uma organização internacional ou de um Estado estrangeiro, tem que sair deputado. Tem que renunciar, do meu ponto de vista.
O Parlamento Europeu nisto é totalmente implacável, ao ponto até de, por vezes, nem sequer garantir direitos de maternidade e paternidade, como aliás já aconteceu com a eurodeputada portuguesa, a energia, porque vai ao ponto de obrigar à renúncia e praticamente não ter flexibilidade para circunstâncias em que seria praticamente atendível.
Na prática, portanto, na prática,
o nosso regime
não,
até
na prática,
procura
se não tiver
um bom
na
senso.
Lei, o deputado eleito que... seja convidado ou que pense concorrer a um cargo internacional, na sua cabeça estabelece desde logo que, caso seja, vai renunciar ao cargo de deputado, não vai ter direito à suspensão, se isto for retirado da norma. Portanto, a chamada de atenção no artigo 4º que eu coloquei foram estas. Olhando para as outras alíneas, se quiserem olhar, eu olhei, pareceu-me que todas elas... não é todas elas, aquelas que estão indicadas à linha A faz sentido, tirando o Presidente da República, à linha D que é membro do governo próprio das regiões autónomas, eu acho que também faz sentido, que é digamos, paralelo ao membro do governo da República, portanto, é um cargo transitório por natureza, é nomeado, não me choca. Agora, a EHIL é que eu acho que devia ser reequacionado, independentemente daquela que venha a ser a solução. Depois, o artigo 6º, número 3, no artigo 5º, nós não nos confrontámos nunca com nenhuma questão que eu tivesse dado por isso. No artigo 6º... Mas isso é lá. Isso é lá. Eu estou a dizer aqui na subcomissão, nunca nos confrontámos aqui com nenhuma questão. Depois, no artigo 6º, eu chamo a atenção o número 3, isto tem que ver, se vocês forem consultar, eu dei-me esse trabalho, sucessivamente as alterações da lei, o que acontece é que em tempos o artigo 5º teve o número 5, mas que foi revogado. Mas quando revogaram o número 5, esqueceram-se de tirar aqui esta remissão. E, portanto, eu sinceramente acho que este número 5, este número 3, devia desaparecer, porque já não existe nenhum número 5. E o que lá estava também não faz, do meu ponto de vista, grande sentido. Tinha que ver com o retorno nos 50 dias e por aí fora, que era uma coisa que existia quando havia a suspensão por razões políticas ou da vida pessoal ou profissional. Tinha sempre um período mínimo e, portanto, havia lá o período de 50. Isso, quando desapareceu, ficou aqui este resquício.
Mas, apesar de tudo estar na 14ª, a questão colocada pelo CDS não desceu.
Com certeza. Mas para ficar tem que voltar a colocar e depois corrige-se a remissão. Tem que se conformar, exatamente. É sinalizar aquilo que... Depois, no artigo 7º, o artigo 7º é o número 1, diz assim: os deputados podem renunciar ao mandato mediante declaração escrita apresentada pessoalmente ao Presidente da República, ou Presidente da Assembleia, peço desculpa, ou com a assinatura reconhecida notarialmente. Eu devo dizer que o reconhecido notarialmente é uma coisa que praticamente hoje em dia já não existe, não é? Enfim, formalmente, eu até acho, tanto quanto eu sei, os deputados só fazem isto pessoalmente, alguns por razão de diferença, porque normalmente mandam um mail ao Presidente e o Presidente despacha logo. Portanto, o próprio, eu acho que isto está aqui um bocadinho em desuso. Mas não é pessoalmente. Não, o grupo parlamentar depois tem que indicar, porque a lei também diz isso, até por causa da substituição.
Tivemos um exemplo há 10 minutos, que foi um mail mandado ao Presidente.
Sim, sim. Portanto, querem manter aqui o pessoalmente ou não, porque, enfim, quer dizer, eu sei de algum, por exemplo, o Luís Campos Ferreira, eu sei que ele foi falar, mas por razões de diferença pessoal.
Sim, mas o pessoalmente pode
pediu para ser recebido pelo Presidente e foi-lhe comunicar que se queria ir embora.
Pessoalmente e o reconhecido.
Não, eu acho que há aqui uma questão. Sr. Presidente, há aqui uma questão que para nós é.
Mas a norma podia dizer outra coisa. Podia dizer o seguinte: os deputados podem renunciar ao mandato mediante declaração escrita e atual dirigida ao Presidente da Assembleia da República.
O atual?
Não, estou só a refletir.
A questão aqui é saber, sinalizando.
Mas dá muita manca o papel vir assinado e só está preenchido a data com uma cor com uma caneta diferente.
Só que era os cautelas. Mas há cautelas que temos que ter, porque, aliás, foi na altura a questão que deu um forte brado, foi o facto de que nos colocasse até de 12
semanas. Substituímos por uma autenticação.
Não é da maior relevância, digamos, formal, claro.
Parlamento. É tão importante ser eleito, ou se é tão importante o mandato, para não ser mandado como ele não fosse um e-mail de semana, até pode haver um extravio, uma intenção, mil coisas, fora aquelas já.
Vai parar ao spam.
Justamente, se a pessoa gastar 10 mil euros para este presidente, não ficar muito mal. Eu, honestamente.
Bom, então. Então, a minha sugestão é sinalizando a nesta hora a ver o que é conhecido
detalhadamente.
Sim,
eu pessoalmente.
Pensa que eu.
Mas, Sr. Presidente, a ideia seria nós mandávamos esta listinha de artigos?
Sim.
Pois, não era isso, era se. Pois.
Não, okay. Podemos, eu acho que a segunda parte.
Pedro, se alguém quiser.
Editorialmente,
poder ser, praticamente todos nós somos membros da 14ª.
É, não é? Pois pode não valer.
Okay.
Se não for pessoalmente, é uma declaração de vontade que não é válida, no limite. Pois é um problema probatório, etc, etc.
Mas
sim, eu acho que há uma analogia que se pode utilizar, que é, no fundo, se antes de apagarmos definitivamente um e-mail da caixa de correio, a aplicação nos pergunta 3 vezes, eu acho que antes de um deputado renunciar, também que pergunte uma só, também não é exigido mais, não é? Tem a certeza que quer apagar os... Pronto, tem a certeza... Não há nada a fazer. Se fosse de boleia nas normas do carro vassoura, que são aquelas que vão ter que mexer no Estatuto do Gestor Público, no Estatuto dos Direitos Locais e por aí fora, desde que seja com o estrito mandato de resolver uma questão estatutária, que é o caso, não acho que haja qualquer dúvida. Sucede que teria de ser sempre... Coloca-se a seguir para a prova para a futura substituição, atualmente.
Ou seja,
o que declarem... O que declarem pedido, que era por hipótese meramente académica, o sétimo por Braga, se porventura declarar que está impedido e entrar o oitavo, o sétimo, na prática, torna-se o nono, ou seja, para efeitos da futura substituição. Ou seja, se porventura saísse alguém, é o sétimo agora relegado para... Enfim, no fundo, a jornada corre mal e deste 3 pontinhos e pronto, passa...
Se voltasse a sair outro, o oitavo passava a efetivo. E a lei eleitoral não diz isso. A lei eleitoral, na prática, o que diz é... O que decorre da lei eleitoral, na prática, é... Se um dos sete renunciar...
Mas a lei eleitoral, mas Sr. Presidente, se bem se recorda, a lei eleitoral, nós depois não nos queira funchar excessivamente o assunto, percebemos que era problemático. Havia, não, calma. Se bem se recordam, havia uma prática de classificação.
Se não houver esta norma, o que é que acontece? Vamos dar um caso.
Mas Sr. Presidente, deixa-me fazer uma coisa antes.
Responder ao Jorge.
Ok. Mas o problema que se colocava adicionalmente, mas o problema que se colocava adicionalmente em relação a isto tinha a ver com o facto de se ter desenvolvido uma prática que, entretanto, desapareceu. Se formos consultar o site, ela desapareceu misteriosamente, não, mas a propósito disto, que era a da classificação dos deputados em função de serem efetivo. Havia uma prática administrativa interna que classificava em função do grau, se quisermos, de precariedade do mandato. Ou seja, um determinado partido, por exemplo, o Partido Socialista elegia 4 deputados em Santarém. E aqueles 4 eleitos logo diretamente eram considerados o chamado deputado efetivo. E, portanto, que em relação aos quais o seu mandato era totalmente sólido e perene. E depois tínhamos as situações de, se porventura um deles fosse para membro do governo, quem é que o viria substituir? E quem entrasse já tinha uma classificação distinta, já era, se a memória não me traiçoa, era deputado efetivo temporário. E ainda havia uma outra categoria, que era efetivo suplente. Ainda havia os suplentes, que eram todos os restantes que estavam de fora.
Efetivo temporário.
O que é o efetivo temporário? É quem está... Que tinham feito, mas cuja arrumação... Porquê? Porque o deputado que entrasse nessas condições enquanto nono, tendo o oitavo dito que não entrava, o nono era considerado efetivo temporário. E ao ser considerado efetivo temporário, não poderia, caso o oitavo decidisse voltar, que é só um mero suplente, porque tinha ficado, baixava era na lista de suplência, não podia ser substituído porque ele tinha adquirido este título. Qual era a razão de ser desta norma? Ela tem uma valia que também é importante. Ela não é totalmente disparatada. Isto é, ela tem ela não é caprichosa. Ela tem na base um problema, que era não haver também o efeito ioiô e uma volatilidade de tal ordem que o deputado que assume a função ter a garantia de que, bom, para onde eu tenho que estar atento é em relação à pessoa que vim substituir, por exemplo, a pessoa que foi primeiro membro do governo, por hipótese, e não necessariamente quem meramente declarou um impedimento temporário, que não tem que ter substrato e conteúdo nenhum. Porque, se bem recordamos também, para efeitos deste artigo, quem se declara temporariamente impedido por alguma razão, não tem que explicar. Ao contrário de uma suspensão que é bastante mais exigente. E, portanto, sendo mais exigente, também o grau de estabilidade para a própria pessoa que vem exercer uma função não está também totalmente na disponibilidade de algo que é meramente revogável praticamente ao prazer do candidato.
Só acrescentava uma questão para a nossa reflexão, que é, isto que o Pedro acabou de dizer, sendo totalmente verdade, falta acrescentar uma coisa. Há uma razão de ser para, no artigo 9º, o impedimento temporário para a assunção do mandato, ao contrário da suspensão, não exigir nenhum, objetivamente nenhuma situação em concreto. É porque, teoricamente, essas situações decorrem do imprevisto. Porque é o próprio, é o efetivo que renuncia de repente. Pode ser de repente, e o tipo que está a seguir na lista não está a contar. Não está a contar. E às vezes tem que arrumar a sua vida. Mas essa é outra questão. Oh Jorge, essa é outra questão. Eu só estou... Essa é outra questão. Mas do ponto de vista legal, a razão principal não é essa. A razão principal, independentemente da gestão política, é o imprevisto. Porque a Rosa Albernaz agora decidiu renunciar. Provavelmente o seguinte da lista não estava à espera. E pode ser que precise de 3 ou 4 meses para arrumar a sua vida. Não, mas a questão não é essa. A questão é, o nosso parecer foi no sentido que, independentemente das dúvidas de constitucionalidade, a verdade é que a lei está em vigor. Enquanto a lei estiver em vigor, a submissão limita-se a aplicar a lei. Agora, neste momento que estamos a mexer na lei, a submissão tem que sinalizar o assunto, que é para o legislador decidir ou remove o problema ou consolida a solução através da lei eleitoral. Não, esta pode ser se você consolidar na lei eleitoral.
Não. Este artigo, exatamente.
Este artigo pendurado.
Bem, sinaliza, não pode ser.
Este artigo pendurado tem pés de barro.
Bem.
Este artigo pendurado tem pés de barro.
E tem fragilidades na.
E tem fragilidades de hoje à manhã em qualquer recurso para tribunal.
Ou retirar.
Ou consolidar, pondo, reproduzindo na lei eleitoral. A Constituição da República diz que a substituição de deputados faz pela lista, pela ordem da lista, conforme estabelecido na lei eleitoral. E a lei eleitoral não tem nenhuma norma destas. Diz que é pela lista, só que a substituição é pela lista.
Lá está, há um caminho diferente para resolver o problema, que é outro, que é, no fundo, equiparar ou tornar... tornar não totalmente dependente apenas da vontade do candidato chamado a assumir funções, mas no fundo do que substitui, mas ter um adjetivo que até pode ser mais abrangente que o da suspensão, mas que não seja meramente dizer estou indisposto, porque neste momento nem é preciso dizer nada, basta dizer que está impedido, e não se é mais, ou seja, eu acho que isto também, sou sensível a alguns argumentos que às vezes é necessário fazer uma gestão mais ou menos política da lista, mas também ser totalmente bar aberto, no sentido em que basta te comunicar, agora não, também é insuficiente para não ter, no fundo, gera este problema, que é o da total incerteza em que estaria a pessoa que assume função, sabendo que a outra, por qualquer altura, em qualquer momento, assim como lhe deu um vai para não vir, dá-lhe um vai para vir. Exatamente. Certo, mas isto ainda há uma terceira coisa. É que tu tens a renúncia que não tens que invocar nada, tens a suspensão que tem um leque fechado e tens esta coisa que é.
Ou quando a suspensão ocorre.
Sim, eu não complicava o impedimento. Eu ou retirava isto daqui, ou então na lei eleitoral arranjava uma solução qualquer. Bom, meus caros. Sim, meus caros, vamos andar rapidamente. A gente limitar-se a sinalizar a 14ª, e a 14ª fará como entender. Depois, eu pedia-vos para sermos rápidos, porque já são. E a Rosa Albernaz já chegou aqui o parecer. Tem mesmo que ser agora. Tem que ser lido no início do plenário. Depois.
Olha, tem que ser agora para seguir para o plenário, quer dizer.
No artigo. Sim.
Só fazer.
Sim, podemos arrumar a substituição da Rosa Albernaz é pelo candidato seguinte, não é? Confirma-se. Não tem nenhum salto, portanto é linear. Portanto, é a substituição por António Alves Cardoso, com efeitos a partir de hoje, dia 19. Está confirmado que é o candidato seguinte. e, portanto, está conformes. Vamos pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade, vai para a mesa e pedir só ao... Sim. Meus caros, então, sendo muito rápido, faltam poucas coisas. Sinalizar ainda, esta questão era a única que carecia de alguma justificação. No artigo 10º, foi acrescentado na última revisão que a irresponsabilidade sempre teve na lei, que era opiniões que emitirem no exercício das suas funções. E na última revisão, ou em 2006, ou não sei o quê, por aí, acrescentou-se e por causa delas. Ora, o e por causa delas, do meu ponto de vista, não faz sentido absolutamente nenhum. Eu podia explicar, mas se calhar demora um bocadinho de tempo. Aqui não faz sentido absolutamente nenhum.
Tem que ser por causa delas, porque
eu sou a favor que fique, e percebemos bem porquê, por causa dos debates que já aqui tivemos. Podemos deixar para a 14ª, mas eu sou a favor.
Mas eu neste caso devo dizer, não tem que ser... Eu sou muito conservador neste caso. Ela tem de reproduzir e decidir ver o artigo 156 da Constituição.
Não, mas...
O que o 156... O que o artigo da irresponsabilidade diz é... 157, perdão. Os deputados não respondem civil, criminal, disciplinarmente pelos votos e opiniões que emitirem no exercício das suas funções.
Exatamente. É o que eu estou a dizer. É só isso.
E tem que dizer só isso, que é igual ao da
Constituição. É só isso.
Já percebeste que depois vem disparar aqui a história do...
Não, não, mas isso é diferente.
Não é, isso é outro
isso é,
mas não é nas instalações.
Aí não é o I por causa delas. Porque o I por causa delas não faz sentido, porque nenhum deputado, por causa das suas funções, pratica atos de natureza escrutinável pelo Tribunal.
Mas então, senhor, isto é só para votos e opiniões.
Eu sei.
Ainda para mais. Isto é só a figura dentro das imunidades, da irresponsabilidade.
O I por causa delas não está de acordo com a Constituição e, do meu ponto de vista, aqui na irresponsabilidade não faz sentido. Faz sentido como está, e eu não proponho que seja alterado, no 13º, que é a indemnização por danos, em que se diz que os deputados, no exercício das suas funções e por causa delas, sejam vítimas de atos que impliquem ofensa à vida, tal, 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 têm direito a uma justa indemnização. Aí eu percebo. No exercício das funções e por causa das suas funções. Um tipo que é agredido por causa de uma opinião qualquer que emitiu aqui e é agredido na rua. Foi por causa do exercício do seu mandato de deputado que ele é agredido.
Mas teve uma...
Não, isso... Foi por causa dela.
Foi por causa dela.
Exatamente, mas tiver uma altercação com o mecânico da garagem, porque o tipo aldrabou nos fusíveis, já não cabe. Não.
Agora, a irresponsabilidade tem que ser o que está na Constituição. Por último, senhores deputados, temos aquelas matérias que já foram sinalizadas na 14ª também, que é no artigo 12... Aquilo que está aqui, mas é só para os jornalistas chatearem, atacarem a Assembleia, porque não é verdade, que é a linha B do número 2, que é o direito, os deputados têm direito a um assistente individual a recrutar nos termos da lei, isto é mentira, não temos, e o número 6, que é, no exercício das suas funções, têm direito a utilizar gratuitamente os serviços postais e os sistemas de telecomunicações.
Tem direito à lei,
também não é verdade. E, portanto, é só sinalizar...
Tem o direito, não está regulamentado, Sr. Presidente. Tem o direito, agora...
Não, tem a fama.
É ao contrário.
Tem a fama,
é permitido,
não tem o direito.
Mas não se pode fazer.
Tem a fama, mas não tem o proveito. A última nota, que também é sinalizar apenas, no artigo 27, que tem que ver com o registro de interesses, chamar a atenção que se a 14ª mexer na questão dos colaterais, também deve mexer aqui no 27, porque aqui também se fala em colaterais. É a gratuitidade. Porque eu já vi notícias de jornal a dizer que os deputados têm serviços postais gratuitos. Não têm, é mentira. Não têm. A gratuitidade.
Não, é para educar as viagens. Ainda os Estados vão descobrir que sai mais barato despedirem-se a si próprios pelo correio.
Com certeza.
Se assim fosse,
é tinha-se
uma caixinha, colavam-se em cima.
Uma vez que se vai mexer, uma vez também há essa questão.
É exatamente. Vamos sinalizar à 14ª a manutenção ou não. desta alínea B e do número 6, no que diz respeito aos serviços postais, por não estarem em vigor.
Sabes como é que cumpres?
E a 14ª
há uma forma de fazer cumprir.
Discute lá. Está bom, Srs. Deputados?
Tá.
Então,
é o...
Força.
Para cumprir isto,
mas isso está a ser tratado lá. A incompletude. Mas agora, sim. Por causa dos... A incompletude, sim. O preenchimento incompleto. Isso está a ser discutido lá. Isso tem que ver com o artigo 20 e 21. Tem propostas de criminalização. Estas que ainda não foram votadas.
Está na
14ª, Jorge. É aquelas que ainda não foram votadas, que foram adiadas. E aquela questão que você se lembrava, Jorge, que falámos no outro dia, tem que ver com a situação quando foi um conjunto de deputados, havia um deputado do PS que tinha, não tinha feito uma declaração, era detentor de capital de uma sociedade, ele próprio reconheceu, mas entretanto emendou que até nos enviaram a ata da notarial da alteração do Pacto Social. E a questão que se colocou aqui foi, e que os jornais investigaram, foi, então, a submissão constatou que desde o início da legislatura, durante 2 anos, ele esteve a infringir a lei. Quando foi, saiu a notícia, ele corrigiu, e não acontece nada.
Mas peço desculpa, Sr. Presidente. Não, o caso era diferente. Nesse caso não era uma omissão de preenchimento, antes, pelo contrário, o preenchimento estava corretamente feito, e daí ter havido a notícia de que, tendo sido corretamente preenchido, havia detenção de cota de participação social pelo cônjuge e... Calma. Mas deixa-me acabar só a frase, por favor.
Ah, sim.
Não, de pôr por escrito e outra coisa. De pôr por escrito e outra coisa, já agora, Sr. Presidente. E já agora, antes do António Carlos sair, mas pode ir ouvindo enquanto vai até ali, que era o aspecto dos processos António de responsabilidade Carlos, financeira no Tribunal de Contas. Okay. Qual é o seu estatuto?
Não, mas isso efeitos... não é aqui. Isso não é no Estatuto dos Deputados.
Não. É a propósito de saber o que é que cai no âmbito... Não, para efeitos de ter que haver levantamento de imunidade ou não.
Da declaração...
Não, a questão que o António Carlos agora colocou,
sim,
respeitava a saber como é que é a questão do depoimento escrito, questões jurídicas ou processuais penais. E há uma outra que tínhamos identificado a certa altura, que tinha a ver com processos que não têm natureza clássica, criminal ou civil, e em relação aos quais há doutrina consolidada, que são os processos de responsabilidade financeira junto do Tribunal de Contas, que no fundo não é bem direito administrativo, não é jurisdição administrativa, não é jurisdição criminal, mas a pessoa é parte num processo em que, em que há contexto sancionatório. Deve haver, mas não era pior, podia não ser pior para reduzir a escrito. Claro, da norma que operacionaliza, digamos, o mecanismo processual que isso fosse explícito.